no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 10 de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia, valorização do turismo.
Governo anuncia ações para atrair investimentos e desburocratizar o setor. Gabriela Noronha.
Foram lançados um portal de investimentos, um sistema que agiliza o processo de licenciamento do IPHAN e o novo Guia Brasileiro de Sinalização Turística. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também ouve na Voz do Brasil.
Ministério da Saúde autoriza mais leitos de suporte pulmonar para estados.
E novo lote de vacinas da Pfizer chega ao país agora à noite. Graziela Mendonça.
Esta semana, as entregas para o Ministério da Saúde somam 2 milhões e 300 mil doses do imunizante.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet em voz.gov.br.
O Ministério do Turismo acaba de anunciar medidas para atrair investimentos e reduzir a burocracia no setor do turismo.
Nós conversamos ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que acompanhou tudo no Palácio do Planalto e tem mais informações.
Boa noite, Gabriela. Quais foram as iniciativas anunciadas?
Boa noite, Gabriela, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, entre as medidas para incentivar o setor de turismo está o portal de investimentos. A plataforma já disponível na internet tem o objetivo de facilitar a comunicação entre os investidores e os empreendedores. Com um clique, é possível encontrar os projetos de acordo com a localização no país ou com a classificação do empreendimento, como, por exemplo, aventura, ecoturismo, negócios e eventos. No total, são 11 categorias. Segundo o ministro do Turismo, Gilson Machado, o portal já conta com 50 projetos cadastrados.
Nós já temos 50 projetos já cadastrados em 19 estados brasileiros, com investimentos previstos da ordem de 21 bilhões de reais e com geração de mais de 116 mil empregos diretos e indiretos.
E para dar mais transparência e agilidade no licenciamento de projetos de infraestrutura, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, conta agora com uma nova ferramenta. O Sistema de Avaliação de Impacto ao Patrimônio digitaliza parte desse processo, que antes era manual, o que representa 70% das solicitações. E, segundo o ministro Gilson Machado, a emissão de licença, que levava no mínimo 45 dias para ser analisada, passa a ter o resultado em 30 minutos. O presidente Jair Bolsonaro participou dos anúncios e destacou a capacidade do setor de superar a crise provocada pela pandemia.
Durante a pandemia, o turismo foi para a lona. Vimos aqui voos internacionais cancelados, fronteiras fechadas, a circulação interna também bastante afetada por decisões de governadores. E o turismo foi para a UTI, sim, mas saiu de lá.
E olha, Gabriela, além das medidas para atração de investimentos e desburocratização, o Ministério lançou o novo Guia Brasileiro de Sinalização Turística. A publicação, que teve a primeira edição em 2001, foi atualizada e orienta locais turísticos nacionais quanto à sinalização adequada para facilitar a movimentação de visitantes. Nazi, Gabriela.
Obrigado, Gabriela, pelas informações.
A produção de grãos nesta safra 2020-2021 deve ser de 262 milhões 130 mil toneladas.
É o que aponta uma nova estimativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgada hoje.
A produção é superior à safra passada e deve bater novo recorde.
Mas neste levantamento houve uma queda de cerca de 9 milhões de toneladas em relação à estimativa do mês passado. Um dos fatores que influenciou foi o clima, como explica Guilherme Ribeiro, diretor-presidente da Conab.
E o que se deve isso, basicamente? A dois fatores, principalmente ao retardamento da colheita da soja, o que fez com que a janela indicativa para o plantio do milho fosse alterado, e também, como todos acompanharam, a baixa incidência de chuva que aconteceram nos meses de abril e maio. Isso resultou uma diminuição na expectativa da colheita da safra. Mas mesmo assim, é importante nós ressaltarmos que houve um aumento na expectativa, né, na produção geral, de 2% em relação à safra 2019 e 2020, 11 milhões de toneladas.
E o IBGE também divulgou estimativa recorde para a colheita de grãos.
Segundo o Instituto, devem ser colhidos 262 milhões e 800 mil toneladas.
Os dados do IBGE e da Conab são um pouco diferentes por causa das metodologias usadas em cada pesquisa.
A estimativa do IBGE é feita com base na produção de janeiro a dezembro. Já a Conab leva em conta o ano safra, que vai de julho a junho do ano seguinte.
Momento Saúde.
Hoje, o Ministério da Saúde autorizou mais 364 leitos de suporte ventilatório pulmonar exclusivos para a Covid-19.
Esses leitos são para pacientes que não evoluíram para estado grave, mas que necessitam de suporte de oxigênio.
Desde o início do ano, mais de 3 mil leitos desse tipo foram autorizados.
Agora, falando de vacinas, a Pfizer conclui nesta quinta-feira o envio de mais de 2 milhões de doses ao Brasil só esta semana.
E a Fiocruz já recebeu material para iniciar a produção nacional de IFA, o componente principal das vacinas. Com isso, o Brasil terá imunizantes da AstraZeneca 100% nacionais.
Já a Anvisa autorizou a pesquisa clínica de uma nova vacina, a Butanvac.
Este é o terceiro voo que chega ao Brasil esta semana com doses da Pfizer. Com essa nova remessa de 936 mil doses, as entregas para o Ministério da Saúde somam 2 milhões e 300 mil doses do imunizante, que serão distribuídas para estados e Distrito Federal nos próximos dias. Em junho, a previsão é de que a farmacêutica entregue ao Ministério 12 milhões de doses. Vale lembrar que o contrato do governo federal com a Pfizer prevê um total de 200 milhões de doses até o fim de 2021. E a Fiocruz recebeu bancos de células e vírus para a produção de ingrediente farmacêutico ativo, IFA, da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. Com isso, será possível começar a produção 100% nacional da AstraZeneca Oxford, conforme acordo de transferência de tecnologia. As primeiras doses totalmente produzidas aqui devem ser entregues em outubro. Até o fim do ano, a Fiocruz vai entregar mais de 200 milhões de doses ao Ministério da Saúde, sendo 50 milhões com a IFA nacional. E há perspectivas também de novas vacinas. É o caso da Butanvac, do Instituto Butantan, que teve as pesquisas clínicas aprovadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com isso, poderão começar os testes em humanos da vacina. A liberação para os estudos veio após uma série de reuniões entre a Anvisa e o Butantan nos últimos 2 meses, para garantir a segurança dos estudos. Antes de iniciar a vacinação dos voluntários, o Instituto ainda deve apresentar informações complementares sobre testes em andamento com a vacina. De início, o imunizante será testado em 400 voluntários, passando para 6 mil em uma segunda etapa. A vacina será aplicada com 2 doses, em um intervalo de 28 dias, em São Paulo e Ribeirão Preto. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Até agora, o Ministério da Saúde distribuiu para todo o país mais de 109 milhões e 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19.
Do total de doses distribuídas, quase 75 milhões de vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 51 milhões e 400 mil brasileiros.
E receberam a segunda dose mais de 23 milhões e 300 mil pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
482.019 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 15.670.754 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 17.210.969.
A prática da telemedicina se tornou mais popular durante a pandemia de Covid-19, já que o paciente não precisa sair de casa.
Hospitais universitários ligados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, oferecem consultas online gratuitas.
Entre eles, o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, o Hospital das Clínicas do Recife e o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, em Vitória, no Espírito Santo.
As teleconsultas sempre existiram, mas por causa da pandemia foram regulamentadas por lei em abril de 2020. O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, no Espírito Santo, realizou cerca de 3 mil teleconsultas entre abril de 2020 até maio de 2021. Só no mês de abril desse ano, fez mais de 300 consultas nessa modalidade de atendimento. A gerente da atenção à saúde do hospital, Valéria Valim, fala das vantagens desse atendimento.
Permite que o indivíduo, a pessoa, seja atendida sem a necessidade do deslocamento. Numa situação de pandemia, isso é bem útil. As teleconsultas, elas são utilizadas em todas as áreas de atendimento, tanto a consulta médica, quanto também o atendimento multiprofissional.
Além das teleconsultas, os hospitais universitários conveniados à rede EBSER mantém no ar o LabMec, com um serviço de teleorientação virtual para tirar dúvidas sobre a Covid-19. A plataforma já registrou mais de 8 mil atendimentos. O coordenador do LabMec na Paraíba, Cássio da Nóbrega, fala do serviço.
Traz informações seguras, alimentadas de órgãos oficiais de saúde, e tem a vantagem de ter um pronto atendimento, né? E está disponível 24 horas para qualquer pessoa que tenha dúvidas sobre a doença.
Para ter acesso a uma consulta remota, o paciente passa por uma triagem, assim como no atendimento presencial, já que é preciso saber se dispõe dos equipamentos necessários para a consulta virtual. Reportagem Cleide Lopes.
Indígenas de diferentes regiões do país receberam 700 mil cestas básicas da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, desde o início da pandemia.
Foram adquiridas 15 mil toneladas de alimentos com recursos dos Ministérios da Mulher, Família e Direitos Humanos e da Cidadania.
O presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, destacou a importância da ação.
Estamos garantindo a segurança alimentar de todos os indígenas, contribuindo para o isolamento e para evitar o risco de contágio pela Covid.
A FUNAI também distribuiu mais de 220 mil kits de higiene e limpeza.
Startups brasileiras podem ultrapassar fronteiras.
Daqui a pouco você vai saber como participar do novo edital do programa Startup Brasil.
Há exatos 22 anos foi criado o Ministério da Defesa para reforçar a articulação das Forças Armadas com outras áreas do Estado.
O Ministério é responsável pelas políticas ligadas à defesa e à segurança nacional.
A pasta também atua na organização do serviço militar, no orçamento de defesa em operações militares e na cooperação internacional em defesa.
O presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia em comemoração ao aniversário do Ministério.
Hoje, todos nós podemos cumprimentar o Ministério da Defesa pelo seu aniversário. Dizer que acreditamos em todos os militares que compõem as nossas três forças. Porque, além da paz e da tranquilidade, a certeza de um futuro melhor para todos nós.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
O Ministério da Defesa também desenvolve projetos e operações para a população. Enfrentamento à Covid-19, atendimento de saúde a ribeirinhos e combate a ilícitos ambientais são algumas dessas ações.
E a gente conhece agora um pouco mais do Ministério, que tem a missão de integrar as ações das Forças Armadas.
Além de coordenar o preparo dos militares para garantir a soberania e a integridade do território nacional, a pasta desenvolve políticas para a defesa e a segurança do país. O ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, comenta os desafios para a realização dessas atividades.
Nesses 22 anos do Ministério da Defesa, nós podemos destacar a vigilância e a defesa das fronteiras marítimas, terrestres e aéreas, o apoio às instituições no combate aos crimes transnacionais, os ilícitos ambientais e os programas sociais como o Calha Norte, o Profesp, o Projeto Rondon e a Força no Esporte, o Projeto Força no Esporte. E hoje o nosso maior desafio é ter uma previsibilidade orçamentária, justamente para que as Forças Armadas possam continuar desempenhando suas atividades em proveito da população do Brasil.
O ministro Braga Neto enfatiza que o investimento no segmento de defesa é essencial não apenas para fomentar a indústria de defesa brasileira, setor estratégico e responsável pela fabricação de aeronaves, embarcações e itens de alta tecnologia, como também para o desenvolvimento da economia nacional.
Contribui para o fortalecimento da base industrial de defesa, que conta hoje com mais de 1.100 empresas. Essa base representa 4,5% do produto interno bruto do Brasil e gera cerca de 290 mil empregos diretos e 850 mil empregos indiretos.
Outra ação em andamento é a Operação Covid-19. Em todas as regiões do país, militares atuam em diversas frentes em apoio ao Ministério da Saúde e a órgãos federais, estaduais e municipais. Desde março do ano passado, os militares desinfetaram mais de 9 mil locais públicos, transportaram 7.505 cilindros de oxigênio, transferiram mais de 800 pacientes entre os estados brasileiros e realizaram 42 mil doações de sangue. Para auxiliar na ampliação da imunização contra a Covid-19, abriram postos administrados pelas três forças e prestaram apoio logístico para a vacinação de indígenas e de populações ribeirinhas, o que possibilitou a aplicação de mais de 200 mil doses em indígenas de áreas remotas. A iniciativa, que mobiliza mais de 25 mil militares, é considerada prioritária para a defesa, como reforça o ministro Braga Neto.
Integra o esforço do governo federal e segue a diretriz prioritária do presidente Bolsonaro de salvar vidas, preservar empregos e empresas e priorizar os mais vulneráveis no enfrentamento à pandemia. Essas ações de apoio aos brasileiros realizadas pela Marinha, pelo Exército, pela Força Aérea, estão presentes nos quatro campos do país e são reconhecidas pela excelência com que são executadas.
Atualmente, o Ministério da Defesa conta com cerca de 2.300 funcionários, entre servidores civis e militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Reportagem Lani Barreto.
Inscrições abertas para as startups brasileiras que desejam conquistar espaço no mercado internacional.
É o programa Startup Brasil, que desta vez vai levar 40 negócios inovadores brasileiros para Lisboa, em Portugal.
Lá as empresas vão participar de treinamento e entrar em contato com parceiros, investidores e possíveis clientes.
Usar tecnologia para facilitar a vida das pessoas, essa é a principal característica das startups. Em Rio Branco, no Acre, por exemplo, as empresas ganharam uma nova ferramenta digital para facilitar os cálculos tributários, o que pode ajudar a economizar recursos e melhorar a vida dos empresários. Shirley Marçal é uma das idealizadoras e diretora executiva da startup Review Mais e conta como funciona a ideia inovadora.
Ela faz o cálculo de ICMS, de IPI, de PIS/COFINS através de uma plataforma tecnológica, onde alinhamos a inteligência com as legislações de cada estado que atuamos, para realizar os cálculos de forma automática e precisa. Assim, nós geramos maior liquidez e economia de recursos financeiros. E também contribuímos com a diminuição da mortalidade empresarial.
Os negócios inovadores que quiserem conquistar espaço no exterior podem se inscrever para participar do novo ciclo do programa Startup Brasil, uma iniciativa dos Ministérios da Economia e das Relações Exteriores, em parceria com outros órgãos do governo. Nesta etapa, o destino é Lisboa, em Portugal. Por meio do programa, as empresas selecionadas recebem treinamento e são colocadas em contato com parceiros, investidores e potenciais clientes, como explica Rafael Vandrey, coordenador-geral de empreendedorismo inovador e novos negócios do Ministério da Economia.
Primeiro vamos selecionar 40 startups que vão receber mentorias e consultorias com especialistas locais. A gente vai identificar quais são os parceiros ideais para eles naquele destino e vamos conectá-los com investidores e potenciais clientes. Depois das 40, vamos selecionar 15 que vão participar de uma imersão ainda maior no mercado português.
O programa é destinado a startups brasileiras que estejam mais desenvolvidas, com faturamento superior a R$500 mil ou que tenham recebido algum tipo de investimento. As empresas são escolhidas segundo o potencial de inovação e é importante que tenham uma equipe dedicada ao negócio e com fluência em inglês. Desde 2017, O programa ajudou a levar empresas brasileiras a Paris, Berlim, Miami, Boston, Lisboa, Santiago e Toronto. Para participar, as startups precisam se inscrever até o dia 21 de junho na plataforma do programa, no endereço startoutbrasil.com.br. Reportagem Márcia Fernandes.
O governo lançou hoje mais um projeto voltado para diminuir o consumo de tabaco no Brasil.
A ideia é oferecer tratamento e ajuda para as pessoas que estão acolhidas em comunidades terapêuticas.
Nesses locais, as pessoas já são tratadas para uso de outras drogas de forma voluntária.
Com foco na reabilitação de dependentes químicos, as comunidades terapêuticas podem se tornar um ambiente livre de tabaco. Em parceria com os Ministérios da Saúde e da Cidadania, o Instituto Nacional do Câncer, INCA, vai oferecer capacitação a gestores e profissionais de comunidades terapêuticas. Segundo o secretário especial adjunto de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Alexandre Reis, a ideia é tornar esses locais mais saudáveis.
Como nós atuamos diretamente com as comunidades terapêuticas, nossa intenção é que estas comunidades, que são entidades privadas sem fins lucrativos, que realizam o acolhimento de forma voluntária de pessoas com problemas de uso de drogas, e nosso propósito é que o ambiente seja saudável para todos que ali convivem e trabalham, evitando o fumo passivo e a poluição produzida pelo uso do tabaco.
Atualmente, o governo federal financia 11 mil vagas em 486 comunidades terapêuticas pelo país. Segundo o levantamento feito pela Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, mais de 30% das comunidades terapêuticas do país permitem o uso de tabaco pelos acolhidos. E mais de 90% delas estão interessadas em eliminar o cigarro de suas dependências. O secretário Quirino Cordeiro explica que o programa antitabagismo terá várias etapas, a começar pela capacitação dos profissionais.
A nossa secretaria vai enviar mensagens e vai enviar e-mails para as comunidades terapêuticas e as interessadas então retornarão para a nossa secretaria e se inscreverão no programa de capacitação que será realizado pelo INCA.
Adalberto Calmon, presidente da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, já foi dependente de tabaco. A partir da experiência pessoal, ele garante, é possível se livrar do cigarro.
Eu lembro que o cigarro me escravizava. E quando eu entrei para a recuperação na Fazenda Esperança, isso há 12 anos atrás, não poderia fazer uma recuperação parcial, teria que ser por inteiro. E eu via que todos aqueles que estavam em recuperação também tinham o mesmo propósito.
Estudo apresentado pelo INCA mostra que o tabaco é responsável todo ano pela morte de 13% dos brasileiros. São 162 mil mortes ao ano. O uso de cigarro também gera impactos nos cofres públicos, com um custo de 125 bilhões de reais ao ano. Reportagem Luana Karen.
Os candidatos que pediram isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2021 já podem acessar o resultado da solicitação.
E os estudantes que justificaram a ausência na edição do ano passado também podem conferir se os documentos foram aceitos pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais.
As consultas devem ser feitas na página do participante na internet no endereço enem.inep.gov.br/participante.
E quem quiser recorrer do resultado deve ficar de olho no prazo. Os recursos serão aceitos na semana que vem, entre os dias 14 e 18 de junho.
Beneficiários nascidos em julho já podem sacar em dinheiro o valor da segunda parcela do auxílio emergencial creditado na poupança social digital.
Isso porque o calendário de saque foi antecipado. Antes, a data para a retirada estava prevista para o dia 24 de junho.
O dinheiro pode ser retirado nas lotéricas correspondentes Caixa Aqui ou nas agências.
Para sacar, é preciso antes gerar um código de saque no aplicativo Caixa Tem.
Caso o beneficiário não retire o dinheiro, o valor ainda pode ser movimentado pelo aplicativo para pagar contas e boletos, por exemplo.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal forma em duas ações para manter a realização da Copa América no Brasil.
Superior Tribunal de Justiça determina a reintegração de candidato eliminado de concurso da Polícia Militar do Distrito Federal por uso de drogas na juventude.
Justiça de São Paulo condena a Casa de Festas a doar respirador para a Rede Municipal de Saúde.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal formou maioria em duas ações para manter a realização da Copa América no Brasil.
Os ministros analisam três ações em plenário virtual. Anderson Arcoverde.
Em um dos processos, a relatora, ministra Carmen Lúcia, considerou que a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos não tem legitimidade para apresentar ação sobre esse tema. Em outra ação, a ministra disse que não cabe ao STF autorizar a realização do torneio. A maioria acompanhou a ministra nos dois casos. Numa terceira ação, o relator ministro Ricardo Lewandowski propôs que seja apresentado um plano de segurança sanitária até 24 horas antes do início do torneio. A ação ainda está em julgamento.
Um candidato reprovado em concurso da Polícia Militar do Distrito Federal por ter admitido o uso de drogas 8 anos antes das provas deverá ser reintegrado ao certame.
A determinação é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Na fase de investigação social, o candidato admitiu que foi usuário de drogas. Apesar da aprovação nas primeiras etapas, ele foi considerado não recomendado para o posto de policial. O Tribunal de Justiça do DF indeferiu o pedido de reintegração ao concurso, decisão que foi reformada pela segunda turma do STJ ao prover o recurso especial do candidato. O ministro relator, Og Fernandes, considerou, entre outras razões, o fato de ele já exercer um cargo no serviço público como professor no DF, o longo tempo sem contato com drogas e a aprovação na investigação social em outro concurso para a carreira policial no Maranhão.
O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que condenou um banco no Rio Grande do Sul a pagar indenização por assédio moral organizacional.
Segundo a ação civil pública apresentada pelo Sindicato dos Bancários de Porto Alegre Região, o banco submeteu os empregados ao preenchimento de formulário sobre questões relativas a ações judiciais movidas por ex-colegas.
Os ministros do TST consideraram que a coleta de informações que possam beneficiar empresa em demandas judiciais trabalhistas configura abuso do poder diretivo.
O banco foi condenado a pagar R$100 mil de indenização.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve decisão que impede a entrada em presídios de visitantes que façam uso de apliques nos cabelos.
Os desembargadores consideraram que os grampos utilizados para fixar o cabelo podem ser usados como arma pelos presos. Elisabel Ferriche.
A ação foi apresentada por um detento após a justiça negar autorização para ele receber visita da avó e de uma tia. O preso alegou que a decisão viola direitos da personalidade, como a dignidade da pessoa humana. O relator do caso afirmou que o direito do preso à visita, com o objetivo de ressocialização, não é absoluto e pode ser restringido por decisão fundamentada.
A Justiça de São Paulo condenou uma casa de eventos de Birigui a financiar aparelho respirador para a Rede Municipal de Saúde.
A punição foi porque a casa realizou festas que promoveram aglomerações durante a pandemia da Covid-19. Fábio Ruas.
As festas foram realizadas em dezembro do ano passado com a participação de um grande número de pessoas. A Casa de Eventos foi condenada a entregar ao município um respirador para uso em UTI ou o valor de R$87 mil, que equivale ao custo do aparelho. A decisão também proíbe a casa de realizar qualquer outro evento até que haja permissão expressa das autoridades sanitárias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova passaporte nacional de imunização durante pandemias. Relator da PEC emergencial afirma que aumento no valor do auxílio emergencial é inviável para o governo. CPI quebra sigilo de Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo e o chamado gabinete paralelo. Boa noite. Mais liberdade para transitar pelo país e, quem sabe, pelo mundo novamente. O Senado aprovou há pouco e segue para a Câmara a proposta que cria o Passaporte Nacional de Imunização. A ideia é que quem já tenha sido vacinado contra o coronavírus e apresente testes negativos tenha habilitação para transitar pelo país e participar de eventos. O certificado também poderá servir para viagens internacionais em países que exigirem a confirmação da imunidade ao vírus. O autor, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, espera que, com a medida, o turismo volte a ser aquecido, agora respaldado por mais segurança para os turistas. A medida vai valer apenas para os períodos de pandemia. Países da União Europeia já se preparam para lançar um passaporte digital em moldes similares ao aprovado hoje no Senado. Detalhes com Maurício De Sante.
A proposta cria o Certificado Nacional de Imunização e Segurança Sanitária, CSS, que poderá ser usado por estados, Distrito Federal e municípios para suspender ou abrandar medidas restritivas de locomoção ou de acesso de pessoas vacinadas a serviços ou locais públicos ou privados que tenham sido adotadas com o objetivo de limitar a propagação do causador de surto ou pandemia. A implementação seria feita por meio de plataforma digital a ser operada pela União, em coordenação com estados, Distrito Federal e municípios, e com os serviços privados de saúde credenciados. O relator da proposta, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, deixou claro que o certificado só será exigido em épocas de pandemia ou surtos. Em tempos normais, ninguém será obrigado a apresentar qualquer comprovação para ter acesso a locais públicos e privados.
Nesse processo de transição, não será exigido o certificado para você ter acesso, o ir e vir, ou estar presente em quaisquer ambientes, só em momentos de anormalidade.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E chegou ao Senado uma nova proposta de socorro a agricultores familiares afetados pela pandemia do novo coronavírus. A liberação de recursos para investimento e a prorrogação de dívidas rurais até o final de 2022 são algumas das medidas para ajudar os pequenos produtores. Saiba mais na reportagem de Raquel Teixeira.
Se o projeto for aprovado, os agricultores familiares serão beneficiados com a prorrogação de dívidas até dezembro de 2022. Os produtores rurais em condição de extrema pobreza também poderão receber um auxílio de R$ 2.500 por família e haverá novas linhas de crédito com juros zero para investimentos na produção de alimentos. O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, destacou que a população do campo está passando por muitas dificuldades financeiras.
Os pequenos agricultores familiares estão passando por dificuldades financeiras em decorrência da perda de renda e da manutenção das despesas assumidas com seu sistema produtivo.
Já o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu que essa é uma missão humanitária.
84% das propriedades rurais do Brasil são na agricultura familiar, emprega mais de 4 milhões de trabalhadores. Esta é uma missão humanitária, prioritária para nós todos, senadores.
A proposta deve ser analisada em breve pelo Senado.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu o apoio da sociedade civil a uma petição pelo fim dos supersalários na administração pública. Segundo ele, 25 mil servidores recebem valores superiores ao teto de salário do setor público, que é um pouco mais de R$ 39 mil. Reais. O pagamento acima do limite constitucional é, na opinião do senador, injusto e representa uma despesa anual de R$ 2,6 bilhões. E a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, defendeu o protagonismo mesmo do Congresso na votação de reformas estruturantes, como a administrativa e a tributária. Cátia Abreu disse ainda ser contrária à votação da medida provisória que prevê a desestatização da Eletrobras. Além de criticar o mérito da MP, a senadora lembrou que a vigência do texto termina no dia 22 de junho e lamentou que até agora não conheça o relatório que será analisado.
Depois que o contribuinte pagou 30 anos por todas as usinas, por todo o passivo, por todo o investimento, agora que é a hora de pagar a tarifa menor, o Paulo Guedes quer vender a Eletrobras para nós pagarmos 180 quilowatts, 170 quilowatts, sair de 73 para pagar 150. Faça-me o favor, isso não é hora de impor ao contribuinte imposto e tarifa cara.
O auxílio emergencial será estendido por pelo menos mais 2 meses, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. E para o relator da PEC emergencial no Senado, a prorrogação era esperada, mas um aumento nas parcelas é inviável para o governo. A reportagem é de Marcela Cunha.
O governo vai estender até setembro o pagamento do auxílio emergencial, previsto para acabar em julho. O benefício poderá ser prorrogado até outubro, dependendo do avanço da vacinação no país. A informação foi confirmada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que não declarou o valor das parcelas. Hoje, o auxílio varia entre R$ 150 e R$ 375. A despesa, no valor de R$ 44 milhões, foi autorizada pelo relator da PEC emergencial, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre.
Preferia não ter colocado prazo, porque já era previsto que poderia ser estendido. De fato, infelizmente, essa realidade dura, doída, faz com que o governo tenha que prorrogar o auxílio emergencial.
Sobre o valor do auxílio, Bittar descartou a possibilidade da retomada das parcelas de R$ 600.
Claro que eu gostaria de dar os R$ 600. No entanto, são quase 60 milhões de brasileiros. Para quem recebe não é muito, mas para quem paga acaba sendo um valor muito alto.
Segundo Márcio Bittar, após o fim do pagamento do auxílio emergencial, o governo dará início à reformulação do programa Bolsa Família para atender mais pessoas com um valor maior do benefício.
A CPI da pandemia aprovou hoje a quebra de sigilos de ex-ministros e de agências de publicidade que prestam serviços ao Palácio do Planalto. Também foi convocado o ministro da Controladoria Geral da União. A reportagem é de Érica Christian.
Entre as quebras de sigilos telefônico e telemático aprovados estão as do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e assessores, a exemplo de Mayra Pinheiro. A CPI também vai analisar os telefonemas, mensagens e localização de pessoas do chamado gabinete paralelo, como o empresário Carlos Wizard. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, destacou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de agências de publicidade que prestam serviços para o Palácio do Planalto, PPR, Calia Y2 e Artiplan Comunicação.
A quebra de sigilo dessas empresas tem o objetivo de identificar possíveis repasses que tenham financiado e estimulado a desinformação dos brasileiros, a disseminação de fake news.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, questionou a aprovação das quebras de sigilos.
É lamentável que a CPI tenha pego um atalho para buscar a quebra de sigilo de pessoas que sequer foram ouvidas no âmbito da CPI. Você não pode determinar a quebra de sigilo para bisbilhotar a vida das pessoas aleatoriamente.
A CPI também aprovou a convocação do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e dezenas de pedidos de informações.
O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, vai recorrer do habeas corpus, que impediu o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima. O senador Eduardo Braga, do MDB amazonense, disse que o governador poderia esclarecer a falta de oxigênio em Manaus e se a cidade foi um laboratório da imunidade de rebanho e do tratamento precoce.
Ele tinha 478 milhões de reais depositados no Fundo de Saúde Estadual e, mesmo assim, faltou oxigênio, faltou medicamento, faltou leito. Muitas questões poderiam ser esclarecidas.
Ao citar o pedido no Supremo de 20 governadores contra as convocações da CPI, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, alertou para as dificuldades nas investigações.
Se nós não podemos arrolar o governador de estado ou prefeito nessa investigação, como essa investigação pode se fazer? O Supremo ou o Congresso vai precisar resolver essa questão em algum momento.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Instalada a comissão especial que irá apreciar proposta de reforma administrativa.
Deputados pedem alterações em legislação tributária brasileira.
Plenário aprova medida provisória que prorroga uso de crédito por eventos cancelados.
Boa noite. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira a medida provisória que prorroga até 31 de dezembro de 2022 o prazo para os consumidores usarem os créditos por eventos adiados ou cancelados no ano passado em decorrência da pandemia. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais detalhes.
O texto atualiza a lei aprovada no ano passado, que desobriga a empresa de reembolsar os valores pagos pelos consumidores por estes eventos cancelados. A empresa promotora do evento tem, porém, que remarcar a data ou dar a quem comprou os ingressos um crédito para a compra de outro serviço, no caso, outro evento. O relator do projeto, o deputado Roberto de Lucena, do Podemos, de São Paulo, define a mesma data, 31 de dezembro do ano que vem, para o consumidor usar o crédito e para a empresa remarcar o evento. Roberto de Lucena destacou a importância da medida provisória para o turismo.
Um dos setores que mais sofreram com a pandemia e um setor que será fundamental na recuperação econômica do país. Eu acredito no turismo, acredito na força da sua cadeia econômica, da cadeia econômica que ele ativa.
Para o deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, a medida é importante para a sobrevivência das empresas de turismo.
O que se cuida nesse momento é de lutar pela sobrevivência dos empreendedores do turismo brasileiro. Então, essa MP dilata um pouco mais o prazo, no qual as relações entre consumo e oferta de serviços podem ser ajustadas dentro de parâmetros razoáveis. Então, estamos falando de uma bandeira de uma relevância fundamental para o futuro do país, que é o soerguimento do turismo nacional.
A medida provisória foi aprovada de maneira simbólica, depois de acordo entre os diversos partidos, mesmo com reparos da oposição a respeito da fragilidade dos consumidores diante das regras, como explicou o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo.
A gente tem que entender que o consumidor é o lado mais fraco dessa história. Então, se há a intenção do governo de manter minimamente o caixa das empresas afetadas diretamente pela pandemia, se há isso, há, por outro lado, o consumidor que é vulnerável. Então, a gente vota favoravelmente, mas registrando que o consumidor é prejudicado nessa questão de alguma forma.
A medida provisória que prorroga até o fim do ano que vem o prazo para os consumidores usarem os créditos por eventos cancelados na pandemia segue agora para análise do Senado. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, defende que a reforma tributária e o pacto federativo sejam discutidos conjuntamente numa única proposta. O deputado acredita que a solução seria taxar toda a movimentação financeira em 2,5% sobre tudo que uma empresa vender.
General Peternelli sugere que a União, estados e municípios recebam 30% cada um de tudo que for arrecadado com impostos. Outros 10% ficariam sob responsabilidade do Congresso Nacional, que os destinaria a políticas públicas de combate às desigualdades.
E o do Rocha, do MDB do Maranhão, destaca a decisão do Supremo Tribunal Federal que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Ele afirma, entretanto, que os cerca de 250 bilhões de reais a serem restituídos não irão para os consumidores que pagaram tributo de forma indevida, e sim apenas para as empresas autoras da ação no STF.
Segundo Hildo Rocha, é preciso aprovar urgentemente uma reforma tributária que corrija injustiças contra o consumidor brasileiro. O deputado ainda afirma que a decisão do Supremo poderá ter como consequência a piora na qualidade dos serviços ofertados pelo Estado ou aumento de outros tributos como forma de compensação.
Agricultura.
Célio Moura, do PT, lamenta que o governo de Tocantins não tenha uma política direcionada para ajudar a agricultura familiar. apesar do estado dispor de terras férteis e chuvas frequentes.
Segundo Célio Moura, a população está sofrendo com a fome e a falta de empregos. O deputado também defende a retomada do auxílio emergencial no valor de R$ 600 para garantir a alimentação das pessoas.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, comemora a aprovação do projeto de lei chamado de Assis Carvalho II, que trata do auxílio emergencial para os agricultores familiares. Ele também agradece aos parlamentares de seu partido, juntamente com os movimentos sociais do campo e da floresta, que ajudaram a elaborar a proposta.
Nilton Tato também ressalta a proposição de sua autoria, que institui a Política Nacional para as Pessoas em Situação de Rua. Segundo o deputado, a proposta será um instrumento importante para o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas a essa parcela da população.
Educação.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, cobra do ministro da Economia agilidade na alocação dos recursos destinados à instalação de internet e aquisição de equipamentos para as escolas públicas. Segundo a deputada, o governo federal não prioriza a educação, uma vez que mais de 50 milhões de estudantes estão sem condições de ter acesso às aulas remotas.
Professora Rosa Neide também critica o projeto de lei que trata do ensino domiciliar aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Ela lembra que é preciso uma ampla discussão no parlamento sobre o tema antes que essa modalidade de ensino seja implementada no país.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, também critica a adoção do ensino em casa. Para o parlamentar, a discussão sobre a necessidade e eficiência do ensino domiciliar é desnecessária e contraproducente. Segundo ele, há 15 mil estudantes em ensino domiciliar no Brasil e mais de 40 milhões na escola pública.
Professor Israel Batista acredita que o debate sobre o ensino em casa revela uma inversão de prioridades. Para o parlamentar, o ministro da Educação deveria se preocupar com o retorno dos estudantes de forma segura às aulas, com a vacinação dos professores e com a evasão escolar.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, alerta para a dificuldade que muitos prefeitos enfrentam para aplicar os 25% de recursos destinados à educação, conforme previsto pela Constituição Federal.
De acordo com Pompeu de Matos, os efeitos da pandemia da Covid-19 têm impedido a destinação correta do percentual. Ele acredita que a Câmara dos Deputados pode intervir para que gestores municipais não sejam denunciados por órgãos de controle, como o Ministério Público, Tribunais de Contas Estadual e o TCU.
Segurança Pública.
Heitor Freire, do PSL do Ceará, lamenta os ataques orquestrados por facções criminosas em Manaus, capital do Amazonas. De acordo com o parlamentar, os atentados foram organizados diretamente das prisões da região. Ele detalha que desde a madrugada do último dia 6, ônibus foram queimados e agências bancárias invadidas e danificadas por explosivos.
Heitor Freire recorda que o estado do Ceará passou por situação semelhante há 2 anos, quando sofreu uma onda de violência chefiada por bandidos por mais de um mês. O parlamentar lembra que é autor de projeto de lei que tipifica atos criminosos como ações terroristas.
Benedita da Silva, do PT, lamenta a morte de Kathleen Romeu, jovem grávida de 24 anos que perdeu a vida em ação policial realizada na zona norte do Rio de Janeiro no último dia 8. A deputada afirma que as chamadas balas perdidas, que vitimizam moradores de comunidades e favelas da capital fluminense, são, na verdade, balas achadas em corpos de negros e negras pobres.
Benedita da Silva lembra que a morte de Kathleen ocorreu menos de um mês após a chacina do Jacarezinho, quando pelo menos 29 pessoas foram assassinadas. A deputada acusa a Polícia do Estado do Rio de Janeiro de não agir com inteligência, colocando em risco a vida de cidadãos que vivem em áreas menos privilegiadas.
Esporte.
Otoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, critica o despacho da ministra Carmen Lúcia, do STF, que decidiu levar para o Pleno da Suprema Corte o julgamento sobre a realização da Copa América no Brasil.
Para Otoni de Paula, a decisão causa insegurança jurídica, uma vez que o campeonato começa dia 13. O deputado diz ainda que será uma hipocrisia se o STF cancelar o evento, já que existem outros torneios internacionais de futebol em andamento no país.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, defende a realização da Copa América no Brasil. O deputado argumenta que, além de não haver público nos estádios, todos os membros das 10 delegações serão vacinados e testados antes de entrar em território nacional.
Bibo Nunes lembra que o Brasil já promove jogos de outros torneios internacionais, como a Copa Sul-Americana e a Libertadores da América. Para ele, é inaceitável querer barrar uma competição curta e pequena apenas para atingir a imagem do presidente Bolsonaro.
Saúde.
Léo de Brito, do PT do Acre, afirma que, apesar do Brasil estar perto de atingir 500 mil mortes em consequência da Covid-19, o governo Bolsonaro continua a mentir sobre a compra das vacinas e as estratégias erradas feitas pela gestão federal. O deputado lamenta também que imunizantes comprados da Janssen estejam chegando ao país próximo do limite do prazo de validade.
Em relação ao Acre, Léo de Brito critica o governo local, ressaltando que, entre todas as unidades da federação, o estado ocupa o último lugar no ranking de vacinação, com apenas 6% da população imunizada. Ele cobra do governo a explicação do porquê do atraso e afirma que, das 359 mil doses recebidas, apenas 202 mil foram aplicadas.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, destaca o Dia Mundial da Imunização, em 9 de junho, mas afirma que, infelizmente, o Brasil não tem o que celebrar na data. Na opinião do congressista, o fato do país ter vacinado apenas 11% da população com as duas doses mostra que o governo Bolsonaro não tem cuidado da saúde dos cidadãos brasileiros.
Paulo Guedes ressalta que, durante a gestão Lula, o país imunizou metade da população com cerca de 90 dias. De acordo com o deputado, ao contrário do presidente Jair Bolsonaro, que acredita em remédio sem comprovação científica, o ex-presidente petista sempre confiou na ciência.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, lamenta que o presidente da República tenha divulgado uma informação errada sobre o número de mortos pela Covid-19 no Brasil. De acordo com o deputado, o presidente disse que a quantidade de vítimas do novo coronavírus seria a metade do que foi divulgado por veículos de comunicação.
Helder Salomão informa que os dados apresentados erroneamente constam no suposto relatório do TCU, o Tribunal de Contas da União. O parlamentar cobra uma reação das instituições brasileiras e afirma que, em sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro deveria ser afastado do cargo.
Joseildo Ramos, do PT baiano, reclama de demora no Plano Nacional de Imunização do governo federal. Segundo ele, enquanto o país não vencer a pandemia do novo coronavírus, não será possível recuperar a economia de forma consistente.
Joseildo Ramos também critica a atuação do Congresso Nacional desde a posse do presidente Jair Bolsonaro. Na visão dele, a aprovação de projetos como o da reforma da Previdência, em vez de melhorar a vida do povo, retira direitos conquistados pelos trabalhadores em décadas de luta.
Marx Beltrão, do PSD de Alagoas, cobra agilidade para a votação da proposta que fixa regras para a remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. O deputado explica que, pelo texto, o vencimento dos profissionais não pode ser inferior a 2 salários mínimos, mais o adicional de insalubridade.
Marx Beltrão também pede à presidência da Câmara que paute o projeto que estabelece o piso salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira.
Comissões.
A Câmara instalou a comissão especial que vai analisar a reforma administrativa. O deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, foi eleito presidente do colegiado. E o deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, foi indicado como relator da proposta. A comissão especial terá 34 membros titulares e igual número de suplentes.
O relator terá o prazo de 40 sessões do plenário da Câmara para apresentar seu parecer. Já o prazo para apresentação de emendas será de 10 sessões. Cada emenda terá de ser assinada por 171 deputados. A repórter Lara Raj explica os principais pontos que deverão ser debatidos pela comissão especial.
A proposta de emenda à Constituição que trata da reforma restringe a estabilidade do serviço público e cria 5 tipos de vínculos com o Estado. A PEC teve sua admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça no fim do mês passado. Após ser analisada pela comissão especial, a proposta ainda será votada em 2 turnos no plenário. Fernando Monteiro disse que vai conduzir os trabalhos da comissão com imparcialidade, que todos os interessados serão ouvidos e que o foco principal será a aprovação de uma reforma cidadã que atenda aos interesses dos cidadãos, que, segundo ele, estão insatisfeitos com serviços públicos.
Não seremos nem governo, nem oposição. Seremos o promotor do diálogo, um debate amplo, franco e aberto. Meu compromisso é com o povo brasileiro, com o servidor público e com o cidadão que paga seus impostos e que é um serviço público de qualidade. Afinal, a carga tributária que incide sobre ele é de 33,17% do PIB brasileiro.
O relator da reforma administrativa avalia que a proposta é a principal em análise na Câmara. Para Arthur Oliveira Maia, o Estado se transformou em sinônimo de inércia e de incompetência, e a reforma é uma oportunidade de modernizar o Estado.
O pior dos nossos pecados será transformar esse debate, que pode ser altamente fecundo e produtivo para o Brasil, em um debate, em uma disputa daqueles que se dizem defensores do funcionalismo público e daqueles outros que serão taxados de inimigos do funcionalismo público. Todos nós, parlamentares, independente das nossas posições ideológicas, temos que defender uma melhoria do serviço público no Brasil.
Vice-líder do PT, o deputado Rui Falcão, de São Paulo, ressaltou que os servidores públicos não são privilegiados e destacou que 57% deles recebem até 3 salários mínimos. Para ele, a reforma administrativa não deveria ser prioridade. E mais importante agora seriam políticas que assegurassem o auxílio emergencial de pelo menos R$600 e acelerar a vacinação, além de políticas de emprego para a população.
Seria importante que fizéssemos uma reforma tributária solidária, que taxasse as grandes fortunas, os lucros e dividendos, as grandes heranças, para prover o Estado de maiores recursos e, através disso, poder, então, ter maiores recursos para o serviço público.
Vice-líder do PSB, o deputado Bira do Pindaré, do Maranhão, também não concorda com a discussão da reforma administrativa em momento de pandemia e diz que a proposta é baseada em mentiras.
Mas não é o servidor público que é responsável pelo desequilíbrio fiscal da nação. A maior despesa do Brasil não é com o serviço público. A maior despesa do Brasil é com a dívida pública. É o dinheiro que está indo para o bolso dos banqueiros, dos rentistas.
Líderes da oposição e entidades representativas do serviço público entregaram ao presidente da Câmara, Arthur Lira, um abaixo-assinado pedindo a suspensão da tramitação da reforma administrativa. Vice-líder da maioria, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, disse que Arthur Lira, assim como o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a base do governo na Câmara, tem o compromisso de não mexer com os direitos dos atuais servidores. O deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, declarou que colhe assinaturas para apresentar uma emenda para incluir o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e militares no texto da reforma administrativa. Para ele, a reforma tem que começar pelo topo do funcionalismo e não pela base do serviço público. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Política.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, condena insultos feitos pela família do presidente da República contra a China e aos chineses. De acordo com o deputado, o novo incidente teria acontecido durante um seminário sobre o papel dos partidos políticos na modernização da gestão pública e que contou com a participação do embaixador da China e de deputados brasileiros.
Valmir Assunção também parabeniza a aprovação na Câmara dos Deputados da Lei Assis Carvalho II, que beneficia a agricultura familiar. De acordo com o parlamentar, a lei é fundamental para o reconhecimento da importância da agricultura familiar para o desenvolvimento do país e o combate à fome.
Projeto de Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, trata da ocupação de cargos na administração pública por militares da ativa. De acordo com a deputada, As Forças Armadas são instituições essenciais para a defesa da soberania nacional, porém não devem ser usadas como peça política e eleitoral.
Na visão de Perpétua Almeida, a utilização de militares em cargos civis pode atrapalhar princípios essenciais das Forças Armadas, como a disciplina e a hierarquia. Ela lembra que o papel dos militares é servir ao país e não ao governo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.